Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Águas Futuras, seu ponto de ficção histórica. Eu sou Amanda Martins e hoje estou com Alessandra Haro e Luiz Guilherme Calil. Batemos um papo sobre o tão esperado episódio narrado pelo ponto de vista de Moctezuma. Falamos sobre divindades astecas, profecias, whitewashing, a cidade de Tenochtitlan e, é claro, sobre Moctezuma, o grande Tlatoani asteca. Preparados? Então respire fundo e mergulhe com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Finalmente chegou a hora de falar aí sobre o episódio de Moctezuma. Hoje a gente vai falar sobre um dos episódios mais aguardados no México. Havia uma expectativa muito grande, né? Houve trending topics no Twitter, pessoas elogiando, outras indignadas. O fato é que esse episódio gerou um debate muito engajado aí nas redes, e nem poderia ser diferente, afinal, Moctezuma é um dos personagens mais célebres da história do México. O Moctezuma, que era o nono Tlatoani de Tenochtitlan, ele nasceu em 1466, ou seja, ele tinha 54 anos quando conheceu Hernán Cortés. Durante o seu reinado, o Império Azteca alcançou o seu maior tamanho. E esse episódio começa com o Moctezuma dentro de uma caverna fazendo um sacrifício aos deuses na tentativa de entender ou interpretar o que é que significa a chegada dos espanhóis. Para falar sobre essa e outras coisas, eu dou as boas-vindas ao nosso querido convidado, Luiz Guilherme Calil. Agradeço demais pela sua participação, Calil. Seja bem-vindo aí no podcast Águas Futuras.
Eu que agradeço o convite pela volta aqui. Espero que a minha primeira participação tenha agradado. Acho que convidou de novo, bom sinal. E vamos para o episódio 5 agora.
Pô, agradou demais. Eu acho que agradou os ouvintes também. Vamos ver se eles vão comentar mais aí sobre esse episódio que deu o que falar, né? Esse episódio aí, ele já começa ali com o Moctezuma fazendo um sacrifício ao deus Huitzilopochtli para afastar os espanhóis, né? Calil, quem que era esse deus, né? O que que significa falar em nome dele naquele contexto ali?
Então, Huitzilopochtli, ele é uma divindade associada a basicamente dois aspectos, à guerra e ao sol. É claro que a gente está falando de uma forma muito simplista, porque ela é uma divindade muito complexa, que tem uma série de representações, mas, grosso modo, ela está associada a esses dois aspectos. Só que no caso da cidade de México Tenochtitlan, ela tem um significado particular, porque ela é a divindade protetora da cidade. Então você tem uma associação muito estreita entre os mexicas e Huitzilopochtli desde antes da fundação da cidade. As histórias contadas pelos próprios mexicas associam a Huitzilopochtli à migração deles das terras do norte até a chegada no local em que seria fundada a cidade de Tenochtitlan. Então você tem uma relação muito estreita e muito profunda com essa divindade específica. E não é à toa que o episódio, que na verdade o evento que é mostrado em vários episódios, que é o massacre no Templo Maior, quando Cortés está fora da cidade do México lutando contra os outros espanhóis enviados pelo Velázquez, e a cidade está sob as ordens do Alvarado. Você tem um massacre durante uma cerimônia religiosa, que é principalmente uma cerimônia de louvor a Huitzilopochtli. É uma festa mais ampla, mas gira muito em torno do Huitzilopochtli. Então você tem essa divindade presente em momentos muito importantes da cidade, o que teria motivado a fundação da cidade e o que teria mobilizado essa reação violenta dos espanhóis, que desencadeia uma série de outras violências que a série mostra bem, que é a reação dos mexicas, o retorno do Cortés, o cerco, a fuga, a noite triste. Então você tem Huitzilopochtli muito presente na história da cidade. E pensando nos relatos, pensando nas interpretações feitas pelos europeus, você tem um processo de demonização dessa divindade nos relatos europeus. A ideia de associar essa divindade tão importante para a cidade do México com uma figura demoníaca, como alguém que desviou, que, vamos dizer assim, deturpou o comportamento dessas pessoas. Obviamente, associando isso à necessidade de conversão, à necessidade de batismo dessas pessoas e também, como justificativa, a violência. De uma forma ou de outra, o argumento do alvarado para o massacre do Templo Maior é que eles estavam fazendo uma cerimônia religiosa inaceitável, que envolvia sacrifícios humanos, que envolviam aspectos que um soldado de Deus, que é um termo que é muito presente na série, por exemplo, na boca do Cortês, não poderia aceitar.
Ah, então Huitzilopochtli é uma divindade que é uma espécie de patrona da cidade de Tenochtitlan. Interessante. O episódio que se inicia aí justamente com Moctezuma no meio de um ritual tentando fazer contato com essa divindade, uma outra dimensão, vamos dizer assim, para entender a situação, né? Quem são essas pessoas que vêm aí do outro lado do oceano? Por que que elas estão aqui? Como é que um líder sábio deve agir diante disso? O que eu devo fazer? O que é que elas querem? Para falar sobre essa cena, eu dou as boas-vindas então à Alessandra Haro, que é professora da Academia Internacional de Cinema e nossa convidada de carteirinha aqui do podcast. Alê, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Mais uma vez, é muito bem-vinda. E por favor, sinta-se à vontade para discorrer sobre essa primeira cena aí do episódio.
Oi, Amanda. Oi, pessoal. Estamos aqui de novo para falar sobre esse episódio. E falando especificamente sobre essa cena de abertura, né? Como a gente já falou em episódios anteriores, a cena de abertura ela sempre traz o início de uma contextualização, né? A introdução, tanto num livro quanto num filme, ela é muito importante, porque é o primeiro passo que você está dando para o teu espectador. E daí, de novo, né? Pegando o episódio do Xicotencatl, pensando nos dois homens, né, dos povos originários que aí estão representados como personagens principais dos episódios, pegando esses dois, né, Xicotencatl e Montezuma, a gente tem uma questão um pouco similar na escolha, porque isso é uma escolha, da cena de abertura. No Xicotencatl, a gente vê uma cena de uma nação rival ali aniquilando a comunidade do Xicotencatl, né? Uma cena de violência, conflito, né, entre tantas outras coisas. E daí a gente vê uma cena do Montezuma, que daí é a apresentação dele, onde a gente vai dar os primeiros passos para aprofundar um pouco mais, né, nesse personagem tão, tão importante, né, e Montezuma era o grande líder. E daí a gente vê uma cena de sacrifício, né? A cena de sacrifício para espectadores que não são ancestrais desse povo e não são estudiosos, que não têm conhecimento nisso, sempre é uma cena que é muito violenta, a gente não compreende direito, né? E a gente pode vir a ter uma interpretação que os espanhóis tinham, né? Que era uma violência, é um absurdo, é inaceitável, entre tantas outras coisas. Então eu acho muito interessante essa escolha e que não é tão diferente dessas duas escolhas, tanto do Xicotencatl quanto do Montezuma. Não se escolhe, por exemplo, se aprofundar nas relações familiares, né? Não se escolhe, porque a gente tem um aprofundamento de relação familiar, por exemplo, em outros personagens principais que aparecem ali como principais de outros episódios. Não, a gente não vê aprofundamento em relações familiares, a gente não vê aprofundamento em relações políticas, né? Até tem ali, mas as relações políticas, quando tem, são muito rasas, né? A gente não tem aprofundamento sobre a questão dos negócios, né? A gente tem aprofundamento ali dos negócios, dos interesses entre espanhóis, até tem Cuba no meio e tudo mais, o rei e tal. Só que com esses povos originários a gente não tem. Então, de novo, a gente tem uma cena introdutória, né? De uma cena muito importante, que é um sacrifício, que a gente, né, sabemos que os sacrifícios eram super importantes para essas nações, mas sem muitas explicações, de novo, né? A gente sabe que ele está buscando respostas com seus deuses, né? Ele está buscando respostas através do sacrifício, que é assim que funcionava essa sociedade. Só que não era só isso, é muito mais profundo do que isso, né? Então eu acho uma cena bem interessante, muito bem fotografada, muito a direção de arte é muito bacana. Aparentemente parece que estão numa espécie de uma caverna, né? A gente sai da arquitetura e tudo mais, parece estar num lugar mais natural, uma caverna ou algo do gênero, né? Iluminado pelo fogo. E daí a gente tem de novo essa fragilidade. Isso eu vejo como uma fragilidade da série, né? E fico me perguntando aqui por que dessas escolhas, né? Por que que não tem outros tipos de aprofundamento?
Sim, é verdade. Eu concordo contigo, Alê. Para dar um exemplo disso, em uma cena posterior, ele já na linha do tempo do presente, a gente vê o Moctezuma ferido, né, após já ter levado aquela pedrada, com a saúde bem deteriorada, ele está deitado sobre uma pele de jaguar, que é um animal sagrado para os astecas. Só que a série não deixa isso claro. Então, de fato, para a gente que desconhece essa cultura, acho que muito o símbolo que está ali no subtexto, né, da série, vamos dizer assim, no segundo plano, o que quer que seja no cenário, passa batido para a gente. E nessa cena, inclusive, ele se recusa a cooperar com o médico. A gente pode ver melhor a corte dele ali no segundo plano, né? Vemos ali tecidos mais estampados, muito ricos, colares, pinturas. E o Moctezuma quer morrer. Ele quer que a vergonha da humilhação passe, mas ele não quer morrer como um cão apedrejado, e sim com honra, em batalha pelas mãos do inimigo. E aí, a gente sabe aí que nesse episódio ele pede que o Hernan o mate. Kalil, eu ouvi dizer que há mais de uma versão para a forma como Moctezuma morre. Isso é verdade? Você pode explorar um pouquinho aí para a gente essa questão?
Bom, o Moctezuma, ele é um dos personagens que mais motiva debates de todo esse período colonial. E existem versões muito diferentes sobre a morte dele. Inclusive, versões opostas. Versões que apontam para caminhos muito diferentes de quem teria e por que teria matado Moctezuma. Existe um texto muito curtinho e muito didático de um historiador norte-americano chamado Matthew Restall, que está disponível online em um site que eu acho que vale muito a pena quem se interessa por esse tema visitar, que é um site chamado Noti Conquista. Só digitar Noti Conquista no Google que vai aparecer. É um projeto envolvendo a UNAM, envolvendo o professor Frederico Navarrete e vários especialistas de várias partes do mundo em torno desses dois anos, de 1519 a 1521. São textos semanais falando de questões daquela semana, 500 anos atrás. Então, na semana que se completou os 500 anos do assassinato do Moctezuma, o Matthew Restall fez um texto curtinho tentando abarcar todas as hipóteses que já foram apontadas para a morte do Moctezuma. E ele, claro, pega dezenas e dezenas de textos e agrupa em cinco explicações principais. A primeira é que o Moctezuma estava discursando, falando para a população, e alguém do povo, vamos dizer assim, jogou uma pedra nele, ele se feriu e acabou morrendo dias depois. A segunda versão, ela vai dizer que, na verdade, não foi um alguém. Que, na verdade, você tem uma tentativa de assassinato por parte de mexicas que discordam do comportamento do Moctezuma, que defendem uma reação mais violenta. Então, não teria sido algo mais sem querer, teria sido uma tentativa de assassinato que acabou sendo bem sucedida. Existe uma terceira versão, e é claro, elas se misturam, porque são 500 anos de textos, reflexões, imagens. Então, não, você tem contato entre essas hipóteses. Isso é só um esforço didático que o Matthew Russell está fazendo. A terceira hipótese sobre a morte dele teria sido quase que uma espécie de suicídio. Ele teria se ferido por uma pedrada, independentemente de quem e como, mas não morreu na hora. De fato, os indícios apontam que ele ainda ficou vivo alguns dias. Só que nesses dias ele acabou meio que desistindo de viver. Então ele teria se recusado a fazer tratamento, se recusado a comer, se recusado a beber. Então seria uma mescla de um ferimento e de um suicídio, vamos dizer assim. Uma quarta hipótese é que também teria sido assassinado por parte dos mexicas, só que dentro aí de uma lógica mais de luta sucessória. Então teriam sido defensores do Cuauhtémoc, que eu imagino que vai aparecer na próxima temporada da série, quer dizer, acho não, com certeza vai aparecer na próxima temporada, que se torna o novo Tlatoani. Então esse assassinato seria uma forma de passar o poder do antigo líder, do antigo Tlatoani, para o novo, para o Cuauhtémoc. E a última hipótese, que destoa dessas outras quatro, é que não teria sido um assassinato motivado ou feito, praticado por indígenas. Porque as primeiras quatro hipóteses, de uma forma ou de outra, são indígenas, mexicas, que matam, ou sem querer, ou por querer, ou dentro de uma briga sucessória, enfim. A quinta hipótese seria a que o Montezuma teria sido assassinado pelos espanhóis, que é a hipótese defendida pelo autor do texto, pelo Matthew Restall, que ele vai dizer, olha, se você analisar a lógica de contato dos espanhóis com líderes indígenas em várias partes da América, o assassinato do líder local é uma constante. E ele cita como exemplo, ele cita vários exemplos, mas o mais clássico, que alguns de vocês já devem ter ouvido, é o do Atahualpa, o Inca, o líder da região andina, que foi assassinado pelos espanhóis na conquista do Império Inca, vamos dizer assim. Então, você tem essas cinco hipóteses, só que é interessante pensar o papel dos espanhóis. Em quase todas essas hipóteses, os espanhóis simplesmente não agem. É um assassinato que envolve questões indígenas. Na última hipótese, é a ação dos espanhóis que assassina Montezuma. E o que o filme faz? O filme faz uma mescla de algumas dessas hipóteses. Ele mostra uma pedrada, sem esse caráter de briga sucessória, alguém ali teria jogado uma pedra e ferido Montezuma, mostra o Montezuma profundamente depressivo, suicida, nos dias seguintes, pedindo para o Cortés o assassinar, para que ele tenha uma morte como um guerreiro, e mostra o espanhol assassinando ao final. Então, você tem ali uma costura de versões na série que acaba mesclando uma ação por parte dos indígenas e uma ação por parte dos espanhóis. Ainda que o caráter de assassinato seja muito diferente do caráter de assassinato que o historiador Matthew Restall dá. Então, na lógica dele, é um assassinato no sentido de precisamos matar essa liderança. E na série é quase como um golpe de misericórdia, quase que atendendo a um pedido do Montezuma e não matando como forma de tirar a liderança indígena dele.
Ali na série fica parecendo que não interessava que ele morresse aos espanhóis. Por isso fiquei curiosa com isso que você disse.
Sim, a série mostra muito a ideia de que ele seria um anteparo a uma guerra aberta entre mexicas e espanhóis. Ou espanhóis e aliados, né? Que eu acho que a série deixa bem claro isso e não dá mais hoje em dia para falar de uma guerra entre espanhóis e indígenas. É uma guerra multicultural, multiétnica, que envolve indígenas de todos os lados com diferentes interesses. Essa leitura ela é muito marcada pelo que aconteceu depois. Dias depois da morte dele, você tem a Noite Triste, depois você tem a ascensão do Cuauhtémoc como o novo Tlatoani, e você tem quase que mais um ano de conflito. Então, é muito tentador mostrar essa ideia de que manter ele vivo seria uma forma de manter uma relação relativamente pacífica. Só que é muito difícil a gente fazer a história do que não foi, né? Então, não dá para a gente saber se não teria algo semelhante a Uma Noite Triste, mesmo com o Montezuma vivo. Então, é muito mais especulativo do que algo que a gente possa pensar do ponto de vista historiográfico, vamos dizer assim.
O grande Montezuma tinha cerca de 40 anos, de boa altura, bem proporcionado, leve e não muito escuro, apesar da tez indiana habitual. Ele não usava cabelos longos, mas apenas acima das orelhas, e tinha uma barba curta e preta, bem modelada e fina. Seu rosto era bastante longo e alegre. Ele tinha olhos bonitos e em sua aparência e modos podia expressar genialidade ou, quando necessário, uma compostura séria. Ele era muito arrumado e limpo e tomava banho todas as tardes. Tinha muitas mulheres como amantes, filhas de chefes, mas duas esposas legítimas e apenas alguns de seus servos sabiam disso. Ele estava completamente livre de sodomia. As roupas que usava um dia não usava novamente até 3 ou 4 dias depois. Tinha uma guarda de 200 chefes alojados em salas ao lado da sua, apenas alguns dos quais tinham permissão para falar com ele. Bernal Dias del Castillo, História da Conquista da Nova Espanha.
Voltamos então à linha do tempo do passado, um ano atrás. Montezuma está em seu palácio e é a primeira vez que o Tlatoani aparece em toda a sua grandeza. A gente vê ali um cajado de plumas, tecidos, colares. Percebemos que existe uma certa etiqueta, é um tratamento cerimonial, assim, típico dessas sociedades de corte, né? Dois servos, por exemplo, não olham para ele. E chega ali o Cuitlahuac com notícias de Cholula. Eles derramaram sangue no templo de Quetzalcoatl. Existe ali um grande número de personagens, mas a gente não entende muito bem como é a estrutura daquele poder, porém dá para perceber que é um conselho de homens poderosos. Eles todos ali têm cajados, coroas de ouro também, coroas de plumas e tal, e eles mostram as armas espanholas que eles capturaram, ou seja, eles estão ali tentando entender quem é esse inimigo. Creio que é um conselho militar, político e tal, que parece dividido com questões muito parecidas com as que os tlaxcaltecas vivenciaram antes. Um grupo quer lutar, outro não e tal. E o Montezuma decide consultar os deuses. Ele vai sozinho a um lugar que parece uma caverna sagrada, talvez a mesma caverna, né, anterior, e encontra lá um ancião, que nos lembra bastante esse arquétipo de personagem que a gente chama de mentor, como xamã. Esse arquétipo está ligado ali à ideia do curandeiro das culturas ancestrais, que por meio de rituais, ervas mágicas e tal, viaja a outros mundos em sonhos ou visões. E de lá eles, digamos assim, trazem de volta respostas que vão curar as mazelas dos seus povos, isto é, que vão resolver os problemas do presente. A função desse mentor, desse xamã, seria, portanto, ajudar o herói, ou no caso, o Moctezuma, a procurar uma visão que lhe sirva de guia. Ale, o que que você acha dessa cena aí?
Então, eu acho a cena muito bacana, porque primeiro que você vê que os processos de decisão, né, desses povos originários, desses líderes, né, dos líderes e dos que estão abaixo dos líderes, eles sempre estão ligados a um processo de consulta desses xamãs, de consultas dessa espiritualidade, de consulta desses deuses, né? Então a gente vê um processo aí nesse roteiro de narrativa que é bem diferente dos espanhóis, né? Não, os espanhóis, quando eles tomam decisões de ações, decisões políticas e tudo mais, se dá de outra forma, e se dá às vezes de forma independente também, né? Às vezes o Hernando decide fazer um negócio, ele decide por ele mesmo, e não necessariamente dentro da vontade do rei ou das leis e regras existentes, né? Então a gente já vê um processo diferente. O mais legal disso tudo é que a gente vê onde essa cena acontece, onde esse processo de decisão ali acontece, que é, de novo, numa caverna, né? Dentro de um ambiente natural, dentro do ambiente onde essa espiritualidade acontece, né? Esses povos estão diretamente ligados com a natureza, diretamente ligado a isso. Então, quando eles vão num processo, em alguns processos de rituais, você tem esse cenário da caverna, dessa consulta do xamã, né? A iluminação é muito bacana porque, logicamente, ela não é realista, mas você tem essa iluminação através das fogueiras que ali estão nessa caverna, né? Então você tem muitas cenas mais escuras e tal, né? Que também conversa com essa questão de consulta dessa espiritualidade, né? Você vê um processo ali de um ritual, onde o xamã dá uma bebida pro Montezuma tomar, né? Que seria esse processo de conexão e tudo mais, né? Dentro desse conceito, né? Nada melhor do que você ter uma cena menos iluminada, com pontos iluminados, né? Para trazer essa estética, para trazer esse conceito, né, que é muito bacana.
Uhum. E durante esse transe, o Moctezuma está ali visivelmente confuso, sobretudo porque o Hernán destruiu o templo de Quetzalcoatl em Cholula. E ele confessa assim: eu não consigo ler os sinais. Ficamos sabendo então que enquanto Cortés atravessava as florestas e guerreava ali com outros povos, o imperador Azteca tentava entender quem eram aqueles forasteiros por meio, né, tanto de informantes que ele enviava, mas também por meio desses rituais. O xamã, então, olha ali para o Moctezuma e diz: não era Quetzalcoatl. E o Tlatoani, meio assustado, pergunta assim: então era quem? Luiz Calil, a série flerta aí com a teoria de que os astecas acreditavam em uma profecia, né, que eles confundiram o Hernán Cortés com Quetzalcoatl. Você saberia dizer para a gente que interpretações surgiram naquele contexto?
Existem várias referências de que os espanhóis, ou em alguns casos os africanos que vieram junto com os espanhóis, ou os espanhóis em cima de cavalos, foram associados a divindades. Essas referências elas são muito abundantes. O que vale a pena a gente pensar é o que significa essa associação com divindades. Por quê? Porque quando a gente pensa em divindade, a gente quase que é encaminhado para a lógica cristã. E a concepção de divindade para as culturas locais mesoamericanas, ela é muito diferente disso. Primeiro pelo óbvio, né? Pelo politeísmo, mas por um aspecto que é muito importante de se levar em conta nessa questão, que é a multiplicidade de lógicas que existem dentro da concepção de divindade. Você não tem uma coisa tão fechada no termo teteo ou na lógica de divindade local. Você tem muitas coisas que podem ser denominadas com essa palavra. Você tem pessoas que podem, em determinado momento, em determinada cerimônia, ou uma fase da sua vida, serem divindades. Você tem também uma religião que acaba impedindo a gente de identificar identidades muito fixas, muito absolutas entre o que seria o homem e a divindade, porque você tem esses pontos de contato muito maior do que numa cultura europeia, do que numa cultura cristã. E você tem também a ideia de que essas divindades, elas não são algo do que nós imaginamos, do perfeito, do que está acima de todos. Então, não é essa imagem que se tem quando se faz uma associação entre espanhóis e divindades. Então, não é um Deus bondoso, verdadeiro, imortal. É muito mais uma relação com um desconhecido, uma faceta, vamos dizer assim, da cultura, que está dentro desse guarda-chuva bem grande que é o conceito de divindade entre as culturas ameríndias. Lembrando que esses indígenas, eles estão investigando esse desconhecido. Então tem um caso que eu acho muito interessante, que num primeiro momento, antes ainda da chegada dos espanhóis na cidade de México Tenochtitlan, Montezuma manda alguns, vamos dizer assim, embaixadores até os espanhóis, com comida. E eles mandam diferentes tipos de comida para investigar que comida vai atrair o interesse desses espanhóis. Então eles mandam comidas associadas ao que seria a comida cotidiana, eles enviam comidas ao que seriam associadas às divindades, no que seria o alimento dos deuses, e eles enviam comidas associadas aos animais. Então você tem aí uma espécie de investigação. Quem são essas pessoas? São pessoas ou não são? Então, não é uma imagem de uma ingenuidade muito grande, de que eu não consigo entender o que tá aquilo ali, o que é aquilo ali, então eu me prostro diante da ideia de que eles são deuses. Você tem uma investigação, que é também uma investigação que tem do lado europeu. Você tem os europeus no século XVI pensando, quem são esses indígenas? Dá para converter? Não dá? Eles podem ser batizados? Eles não podem? Tanto é que o Papa vai emitir uma bula para meio que pontuar, de dar um ponto final nessa questão, dizendo, olha, com a bula Sublimis Deus, os índios são seres humanos, são passíveis de serem batizados, têm alma, são assim como todos os outros filhos de Adão e Eva, vamos dizer assim.
Nossa, eu acho tudo isso assim extremamente fascinante, sabe? Hoje, quando eu olho para trás, eu tenho certeza de que eu decidi estudar história para ter contato com esses outros universos, sabe? Para expandir meu imaginário. Hoje a gente precisa, mais do que nunca, criar outro mundo, né? O mundo em que a gente vive não está legal. E ao menos saber que outras possibilidades são possíveis já me dá, assim, uma certa força. E pensando, assim, especialmente na série, eu fico pensando muito sobre como teria sido interessante se a série tivesse explorado mais os modos como aquele personagem negro que faz parte ali do exército do Cortês interpretava tudo aquilo que ele estava vivendo, sabe? Certamente de acordo com outros, entre aspas, óculos religiosos, né? De acordo com outro imaginário, outra cultura, enfim, outros deuses. E eu acho que isso daria aí uma outra camada para a série que seria simplesmente espetacular. É, talvez isso aconteça aí na segunda temporada, né? Esperamos que sim. Estamos chegando aí então a Tenochtitlan. A ponte da cidade parece infinita ali. Não se vê o fim dela no horizonte. Ali no lago Toxcoco, canoas e homens pescando. De todo modo, dois universos se encontram ali naquela ponte, não é? De um lado, a comitiva de Cortês, todo mundo ali com a sua roupa de domingo, vamos dizer assim, e do outro, a corte do Moctezuma, que chega ali na maior pompa, né? O Cortês usa uma coroa mais luxuosa, muitas plumas coloridas, ele vem carregado em uma espécie de palanquim, o assento desse palanquim é coberto por peles de jaguar. Eu gostaria de aproveitar, então, para perguntar para Alê. Alê, o que que você achou dessa cena? E se for possível, falar também um pouco sobre a Marina, que está ali, né? Não sei se no primeiro ou no segundo plano, mas, assim, uma personagem que até outro dia, né, não passava de uma escrava lá nos Cafundó do Judas, e que agora está ali presenciando um encontro histórico entre um rei, né? Entre o grande Tlatoani dos Aztecas. Ela está ali falando com o Moctezuma em pessoa. Bom, fique à vontade aí para explorar essa cena e dizer o que é que você achou de tudo.
Então, essa cena tem muitos elementos interessantes assim, para a gente conversar, né? Primeiro que ela trabalhada em pós-produção, onde você tem todo um processo aí digital, né? Por exemplo, aquele rio, aquele lago, né? Que não é só isso, você tem pessoas acompanhando essa situação em barcos, né? E é interessante porque você vê uma população também participando, não é só a comitiva do Montezuma que está ali, né? Você vê a população ali vendo o que está acontecendo também, isso é bacana. Não é toda hora que isso acontece na série, por mais que eles estejam num plano bem afastado, né? Isso traz todo um nível de complexidade e valor, né? Essa cena aí é uma cena cara. Todas essas cenas que a gente tem processos aí de 3D e tudo mais, né? De construção de cenários digitais, são muito caras, né? Então é um investimento bem grande, e eu entendo esse investimento porque é o encontro, né? Então realmente tem que tomar esse cuidado. Mas também vejo uma forma interessante, quando você tem lá, você tem um plano aberto onde você vê a tropa do Hernan chegando, um monte de gente. Daí quando você vê a tropa do Montezuma chegando, você não vê quantas pessoas, né? Você não vê um plano aberto disso tudo, né? Você tem planos fechados, mostrando toda a exuberância dessas vestimentas, né? E em contraponto às vestimentas europeias, né? Que é um ponto que eu acho interessante na série. Isso é uma constante na série, né? Você vê, quando você vê o grupo do Hernan, você tem planos mais abertos, onde você mostra muita gente. E no caso desse povo, né? Você tem uma cena onde você tem o lago e tal, que é bem representativa, você vê alguns, né, cidadãos dessa nação ali em barcos observando, mas a comitiva efetivamente do Montezuma, você não tem planos tão abertos, né? Eu fico com vontade de ver isso quando eu tenho essa cena, né? O processo das relações como se dão, como que nessa narrativa, né, o personagem vai chegando e ele é impedido dessa aproximação tão brusca, né? A troca de presentes também, que eu acho bem interessante, quando o Hernan oferece um colar, provavelmente de ouro, sei lá do que é aquilo, né? Você tem um plano que você vê bem o colar. Você tem lá, ele oferece o colar e ainda mostra como utilizar e tudo mais, e você vê num plano. E daí quando o Montezuma oferece, né, um aparato ali de penas, que você vê em segundo plano, que, meu Deus, quase não cabe no enquadramento, e você vê desfocado, sabe? E eu acho isso também bastante interessante. Porque, assim, eu não tô aqui para dizer se tinha que ser assim ou assado, eu tô aqui para jogar mais perguntas e a gente pensar nessas análises, né? Por que que o presente que é oferecido pelo Montezuma fica em segundo plano e você não tem um plano um pouco mais, né, focado, né? O outro tava focado, então... são esses subtexto aí do audiovisual que eu acho bastante interessante a gente analisar. E tem a relação da Marina ali, né? Marina também, eu acho que é um momento bem importante para a Marina também, porque ela vai dar de cara com o maior líder político, né? Desse grande território, né?
E aí eu vejo algumas questões também, né? Tipo, a Marina, ela é uma personagem que sempre sofreu muita violência, ela foi escravizada, né? Mulher, né? Sofreu estupros, entre tantas outras coisas. E é uma personagem intimidada, né? Você vê na linguagem corporal que essa atriz constrói, né? Esse intimidamento e tal. E uma não muita expressão, né? Enquanto você tem o Hernan se expressando e tal, né? Abrindo os braços e chegando pro Montezuma, né? Uma situação até meio um pouco sem noção. Que eu achei um pouco engraçado isso. Você tem a Marina sempre mais ou menos com o mesmo semblante, né? De uma pessoa oprimida, né? Entre outras coisas. Então é uma cena que eu acho bem interessante, né? E a Marina tá ali, né? Servindo, né? Ela tá servindo o senhor dela, que agora é Hernan, né? Antes ela tinha sido escravizada de outras formas e tal. Aparentemente, né, a gente já discutiu isso no primeiro episódio, sobre qual quem é Marina, né, nesse grupo de espanhóis. Aparentemente, ela parece que Hernan dá a escolha a ela, né, e a gente vai entendendo que isso não é exatamente um processo de escolha, né, é mais uma forma de escravização, só que com uma outra roupagem.
Aliás, a forma como Moctezuma foi apresentado na série foi alvo de muita polêmica. As discussões sobre esse episódio chegaram aos trending topics do Twitter, lá no México, e as pessoas reclamando muito que houve um whitewashing na história. Só para vocês terem uma noção assim, de alguns comentários aí, muitos deles, aliás, retratando e reclamando, muitos desses comentários reclamando que a série não faz justiça aos registros históricos de como era Montezuma. Um dos tweets falava o seguinte: estou reclamando de como Moctezuma foi retratado, um homem baixo, com barriga de cerveja. Vá para o inferno, escreveu um usuário lá. Um outro tweet aqui que eu separei, o cara falava assim: eu acho que de fato faltou um pouco mais de capricho ali na produção. Se você pensa a extensão dos povos vassalos que pagavam impostos aos astecas, é de se imaginar que Moctezuma fosse um homem riquíssimo, proprietário de muitos tesouros. Bom, eu não sei se esse aí é o nosso olhar eurocêntrico, né? Que quer imaginar a corte do Moctezuma como as cortes europeias, com tecidos, pedras preciosas e tal. Mas tem um outro tweet ali que diz o seguinte: eu acho que aquela coroa de latão merecia pelo menos um polimento. Ale, você acha aí que, de modo geral, faltou um pouquinho de capricho em termos de figurino, de cenários, de maquiagem? Diz aí pra gente a tua opinião aí sobre esse whitewashing.
Bom, então, a minha formação, né, enfim, o meu trabalho e tal, está todo relacionado à área audiovisual, né, e estudos relacionados a isso e tal. Eu me interesso muito por essas culturas, eu me interesso muito por xamanismo e tal, mas eu não tenho nível de estudo para afirmar: ah, esse pingente está errado, essa coroa ou esse elmo está equivocado, esses figurinos não eram assim, né? Então eu não me sinto à vontade para falar sobre isso porque eu não tenho informação. Mas o que eu posso dizer é com relação à construção do personagem Moctezuma, e o que eu posso dizer é com relação a como ele se dá e como ele é apresentado e qual é a caminhada dele nessa narrativa toda. Eu concordo sim com esse posicionamento aí de alguns espectadores e espectadoras aí que assistiram essa série, no sentido de haver um ponto, sim, de racismo e racismo estrutural que está ali dentro e não tem como negar, né? A forma como... E isso se dá, é só fazer um processo comparativo, é bastante simples. É só você comparar o líder Hernan e o líder Moctezuma. Quanto que aparece o líder Hernan? Porcentagem mesmo dele estar em cena. E porcentagem do Moctezuma estar em cena. Né? É lógico que a gente entende que não era todo momento que os espanhóis estavam na cidade lá de Moctezuma e estavam em outros momentos. Mas em termos de proporção, de porcentagem de aparecimento em cena, é muito menor o Moctezuma. A outra questão é aquilo que a gente conversou anteriormente. Uma vez que a gente está falando de uma civilização que foi apagada e permanece apagada, quem não é estudioso e quem não é ancestral desse povo todo aí, tem um processo de desconhecimento, vulgo ignorância mesmo. E daí tem uma opção na série, isso é uma opção, isso é uma escolha, de, por vezes, mostrar menos e também entender que deveria-se, né, para que o espectador tenha um pouco mais de compreensão de quem é esse líder, esse grande líder político, né, que tava aí, liderava uma nação gigante, né, com uma arquitetura incrível, um comércio incrível, uma população enorme, não se dar tempo para também poder explicar na série, mostrar na série como que se dá, como que isso acontece, quem é esse cara, qual eram as relações que ele tinha, política, familiares, porque não você vê a relação política, não você vê a relação, entre aspas, amorosa, que a gente pode chamar a relação dele com a Arina de amorosa, né? Você vê Hernan com relação ao processo de liderança, vê muito detalhamento com relação ao processo de liderança dele, as falhas, entre tantas outras coisas, né? Então eu concordo plenamente que tem um ponto aí, assim, a série traz várias questões que por vezes são desconhecidas desses povos, mas ao mesmo tempo ela acaba caindo, infelizmente, nesse ponto que meio que você embranquece, né? Onde você oprime e que você apaga várias informações que não deveriam ser apagadas, deveriam ser trazidas à tona. Então, é uma série que eu curto pra caramba, mas uma coisa que eu acho mais legal é o processo de discussão que a gente tem aqui com relação a isso. É isso que faz a gente pensar no racismo, é isso que a gente faz, entender o que é esse racismo que vivemos e esse racismo que projetamos quando a gente faz obras audiovisuais.
Gente, olha que chique. A Lê falou que o melhor da série é a gente discutindo aqui. Ai, que máximo! Mas isso era o que eu queria mesmo, sabe? Trazer um pouco mais de background, assim, já que a série não traz tanto, né, às vezes. Já que a gente, então, tem aqui o poder de trazer mais informação, eu peço a você, Calil, que diga aí pra gente um pouquinho mais sobre o Moctezuma, se você acha aí que houve whitewashing ou não. Mas traz aí pra gente um pouquinho mais de informação sobre esse personagem.
Então, pensar a imagem do Moctezuma, como eu já tinha falado no episódio anterior que eu participei, é uma das coisas mais complexas sobre esse período, sobre os eventos em torno da conquista na cidade de México e Tenochtitlan, porque o Moctezuma é um personagem muito complexo. E você tem imagens muito diferentes associadas a ele. Em alguns momentos, em alguns relatos, o Moctezuma ele vai ser descrito como um líder totalmente covarde, totalmente hesitante, não sabe o que fazer, tem medo. Então, não seria meio que o responsável pela não reação violenta aos espanhóis, acaba se acovardando e aceitando que eles entrem na cidade. Em outros documentos, você tem um Cortês muito hábil, que consegue manipular o Moctezuma, então o Moctezuma acaba se tornando uma espécie de fantoche dos espanhóis, e aí, claro, muito em oposição à figura do Cortês, hábil, inteligente, sagaz, que consegue dar um nó, vamos dizer assim, no Moctezuma, e isso vai se associar a uma lógica de que o Moctezuma acaba se rendendo, acaba se entregando e entregando, por extensão, o seu reino ao Cortés, aos espanhóis. Também dentro dessa lógica do desconhecimento, da ingenuidade, da hesitação, tem muito a lógica do Moctezuma confundindo os espanhóis com divindades, que a gente já abordou em outras perguntas. Enfim, você tem essas imagens que são muito presentes em relatos. Só que existem alguns aspectos que eu acho que é importante serem pensados. Primeiro, a maioria esmagadora desses relatos ela é produzida a posteriori. Então você tem, em muitos desses relatos, uma tentativa de explicar o que aconteceu. E aí o Moctezuma vai, de uma forma ou de outra, se encaixar dentro dessas explicações da derrota, da invasão. Então você tem que pensar também o momento em que esses documentos são produzidos. E o segundo aspecto é que você tem autores que vão trabalhar com uma lógica bem diferente. O Matthew Restall, que eu citei numa questão anterior, falando de um textinho pequeno que ele disponibilizou online, ele tem um livro bem mais denso, bem mais profundo. Esse textinho da internet é uma derivação dele, que é um livro que foi lançado há um ano e meio, mais ou menos, que chama Quando Moctezuma Conheceu Cortés, que o próprio título tenta mostrar essa lógica inversa. Então não é o Cortés enganando, não é o Cortés agindo e o Moctezuma hesitante, o Moctezuma quase que imóvel diante da ação externa. O Restall vai advogar justamente a opinião contrária, dizendo que, na verdade, quem agiu de fato, quem enganou, quem conseguiu enredar o inimigo, em um primeiro momento, teria sido Moctezuma. O Wessel vai, inclusive, trabalhar com a ideia de que os espanhóis e os seus aliados só conseguiram chegar à Cidade do México e entrar na Cidade do México porque Montezuma quis. E não porque ele foi enganado achando que eram divindades. Pelo contrário, o argumento do Wessel é que o Montezuma queria ter os espanhóis como uma espécie de troféu dentro da sua cidade. Então o Wessel inverte a lógica. Quem estava preso na cidade não era o Montezuma pelas mãos do Cortés. Eram os espanhóis pela mão do Montezuma. Então você inverte a ação, você inverte a lógica, obviamente, que durante um certo período. Porque, de fato, no fim da vida, o Montezuma, nas suas últimas semanas, ele estava aprisionado, depois ferido. Você não questiona o final da vida dele. Mas esses primeiros meses de contato, alguns historiadores, como o Matthew Wessel, que é o que eu conheço de produção mais recente sobre isso, vão advogar uma imagem extremamente diferente desse lugar comum. Então, ele não é o hesitante, ele é o que age, ele não é o enganado, ele é o que, entre aspas, engana. Ele não é o prisioneiro, ele seria o que aprisiona. Obviamente, isso é fruto de debate. Você tem hipóteses diferentes, leituras diferentes, e a ideia não é tanto identificar qual que está certo ou qual que está errado, porque são documentos muito difíceis de serem analisados, muito diferentes entre si. A ideia é justamente pensar como é um personagem complexo, em que você pode puxar as suas ações para diferentes direções, porque você tem ali um personagem que concentra muitas coisas do período em poucos meses, poucas linhas, às vezes, de um relato.
Bem, Hernán Cortés, então, finalmente chega à tão esperada Tenochtitlán. Do meu ponto de vista, foi até bem acertada a escolha da direção de que a cidade tenha sido apresentada ao público e também a Hernán, né, pela primeira vez, justamente sob o ponto de vista do Moctezuma, né, no episódio dedicado a ele. E o Tlatoani apresenta ali a elite jaguar, a elite águia, que parece ser composta pelos 20 figurantes mesmo. Nessa cena, o plano já está bem aberto, né? Quando a Lê diz plano aberto, ela quer dizer que a câmera está distante, né? Então você tem uma visão mais geral daquele lugar. E ali você percebe, né, se tem muita gente ou não e tal. Mas eu imagino que, na realidade, essa cena aí deve ter sido bem diferente, né? Essa altura, os rumores sobre os estrangeiros, as divindades, né, sobre viados sem chifres e tal, já deviam graçar entre o povão. E imagino eu que uma multidão considerável provavelmente estava reunida ali na praça para ver esse grupo de homens estranhos chegar. De todo modo, nós ali, espectadores, acabamos assumindo o ponto de vista espanhol, né? Ou seja, tudo ali para nós é praticamente novidade. Afinal, a cidade de Tenochtitlán, especialmente esse centro histórico, foi completamente destruído no decorrer da colonização, né? Para a gente ter uma ideia sobre o Templo Maior, Cortés mandou pregar em uma cruz, onde mais tarde seria construída a nova Catedral Cristã. A cidade foi completamente descaracterizada, mas em 1978, o arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma dirigiu um projeto de escavação ali do templo. Não fosse por esse projeto, seria impossível ao grupo El Ranchito recriar digitalmente as imagens que a gente vê na série com tanta precisão. O Templo Maior, gente, para vocês terem uma noção, ele tinha aproximadamente 60 metros de altura, o que equivale a um prédio de 12 andares. Poxa, diante desse santuário havia ali grandes braseiros onde os fogos sagrados queimavam continuamente. A entrada de cada templo tinha estátuas de homens robustos sentados ali que apoiavam os estandartes, feito de casca de árvore. Só para ter uma curiosidade, né, se conta que ao lado do templo se praticava um esporte conhecido como o lama. Eu vi uns vídeos no YouTube, até postei um, né, é muito uma coisa muito doida, como se fosse um futebol com quadril. Só que ao invés de gol, tem um pequeno arco vertical preso à parede. Acho que devia ser quase impossível marcar, né, mas de todo jeito, ali do lado o pessoal praticava aí esse esporte. Esse templo era dedicado a Huitzilopochtli, né, e a Tlaloc, que é o deus da chuva e da agricultura, né, cada um dos quais com um santuário específico ali no topo da pirâmide, com escadas separadas e tal. Bom, finalmente o Hernán chega ali, ele é apresentado à cidade pelo próprio Moctezuma, né, eles vão ali à praça do Templo Maior, sobem, né, todas aquelas escadas, e de lá de cima o Hernán vê finalmente a cidade. E ele pergunta, né, o que é aquilo ali? O Moctezuma diz, ah, é um mercado. Aquele é um mercado, e era o que o Hernán de fato procurava ali, né, fazer negócios com esses povos, conseguir dinheiro, conseguir algo que trouxesse dinheiro ou capital para a Espanha. Ale, o que é que você acha dessa cena? E se você gostou, se você achou, né, do ponto de vista estético também? E se você sentiu falta aí na série de mostrar mais o cotidiano desses povos, os mercados, por exemplo, dos quais eles falam tanto?
Bom, primeiro, assim, eu acho que em termos de pós-produção, né, de reconstrução de cenários virtuais e tal, é fenomenal, assim, é incrível você poder ver isso, e não só o templo em si, né, essa escadaria gigante, mas você também vê a cidade, né, e você, de novo, tem mais uma cena reafirmando que esse lugar era um lugar muito populoso, tinha muita gente, muitas relações se estabeleciam ali, comerciais, pessoais, políticas, né, entre tantas outras relações. Então isso é muito legal e é muito bacana, assim, é de encher os olhos, assim, né, e não é só de encher os olhos, isso é o tipo de coisa que dentro de uma produção encarece a produção, né, então eu gosto muito dessas apostas que a série fez, né, em vamos realmente buscar fazer cenários virtuais que mostrem esse contexto todo, né? Não é só o templo em si, que todo mundo... O templo todo mundo, né, meio que sabe um pouco, né? Cara, eles eram gigantes, escadaria enorme, não sei quantos... seria um prédio de X andares e tal, mas você vê ele contextualizado, isso é legal, porque às vezes a gente vai ter informações sobre essas populações, a gente tem um recorte de um templo X, o prédio Y, né? Então tá contextualizado, isso é muito legal. Particularmente, eu fico assim pensando, cara, eu imagino que para esses... Pro Montezuma, né, e pros outros ali que o acompanham, eles estão acostumados meio que a subir tudo isso. Imagino que essa escadaria é um processo aí de um exercício físico grande, que, tudo bem, Montezuma tá até que ok, mas eu queria ver muito, muito, muito o Hernán com os bofes pra fora ali, porque eu imagino que subir tudo isso daí não devia ser fácil, mas o Hernán tá ali, né, todo pomposo, com os braços para trás, olhando para o horizonte e tal, né. Então, assim, eu senti um pouco de sofrência aí por parte, pelo menos, do Hernán, da equipe do Hernán, porque, assim, meu Deus, cara, isso é quase que subir uma montanha, né. Então, esse é um ponto. Outro ponto é quando ele pergunta do mercado, né, e na série a gente não vê o mercado. Né, do ponto de vista dos espanhóis, quando a gente vê o passado recente deles, quando eles estavam na Espanha, ou o passado remoto, infância e tudo mais, você vê o processo dos mercados, né? Você vê esses personagens espanhóis ali, crianças e tal, passando pelos mercados e tal. Então você vê ali uma representação do que era aquilo. E na série a gente não vê. Né? A série, no ponto de vista do povo aí do Montezuma e outros aí, indígenas e tudo mais, né? Essa era a maior cidade, cara. Então, assim, poxa, por que que não se faz? Ok, pode ser uma questão de viabilização e ficar caro pra caramba e tudo mais? Pode ser, né? Mas uma coisa é um plano aberto que custa não sei quantos mil dólares, entende? Uma coisa é um plano um pouco mais fechado, que o valor é um pouco menor, né? Então eu sinto falta disso na série, eu queria ver como é que são esses mercados, eu imagino que, assim, tantos e tantos anos, né, e tantos pesquisadores trabalhando em tudo isso, com certeza teriam informações para se chegar ao mais verossímil possível, né. O que que a gente vê nesses povos originários? A gente vê relações de guerra, conflitos, sacrifícios, né, algumas práticas religiosas, né, sagradas e tudo mais. A gente vê, não vê relações familiares e a gente não vê relações comerciais. E eu sinto muita falta disso, assim, pra gente... Por que que a galera do Hernán, você tem todo esse processo, e na galera, né, que são os povos originários, né, os povos ali do Montezuma, entre outros, né, até os rivais, por que que a gente não vê tudo isso, né? Então, de novo, eu solto essa pergunta, né, pra gente refletir sobre isso, e por que que isso não é interessante pra série.
Poxa, gente, mas olha, a gente não pode se esquecer de que a comitiva do Hernán tá fazendo jogging na floresta, trekking, a 400 quilômetros, 400 quilômetros de trekking, poxa, aquela escadaria ali para eles é brincadeira. Se bem que o Hernán tá sempre a cavalo, né? Mas brincadeiras à parte, eu sempre gosto muito aí dessas colocações que você faz, Ale. E, bom, pessoal, eu acho que a gente vai se encaminhando aí pro fim do episódio. Vocês aí em casa, se tiverem aí algumas colocações e tal, perguntas ou comentários, vai ser muito legal ver aí a opinião de vocês. Ale, E Luiz Calil, muitíssimo obrigada pela presença de vocês novamente. Agradeço muitíssimo mesmo. E gostaria de abrir aqui um espaço aí, né, no final, para que vocês digam aí para as pessoas como é que encontram, né, como é que elas podem encontrar vocês, né? Deixem aí as suas arrobas e muitíssimo obrigada mais uma vez.
Ah, pessoal, eu gosto muito aí de bater papo sobre tudo que é relacionado a cinema, história, entre outras coisas. Então, se vocês quiserem aí trocar uma ideia, eu tô no Instagram, vocês me encontram como Alessandra com dois S, ponto raro, H-A-R-O. Me escreve lá que a gente troca uma ideia.
Eu que agradeço, refaço o jabá, o alto jabá que eu fiz na primeira participação, que é do meu podcast, do podcast que eu faço parte, sobre a história da América, o Hora Americana. Quem se interessar, tem no Spotify, tem no YouTube, e tem também Facebook, Instagram, Twitter. Eu agradeço a visita.
Bom, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem muito à vontade para mandar um e-mail no afuturas@gmail.com. Caso vocês queiram também conhecer o meu trabalho, como escritor é uma honra muito grande. Eu disponibilizei alguns capítulos de Ultramar, que é o livro que eu estou escrevendo, meu primeiro livro. Está disponível na página www.aguasfuturas.com.br e também no Wattpad. Né? Você entra no Google e digita wattpad.com/aguasfuturas. Vocês vão cair direto na minha página, né? Vocês vão ver lá uma ilustração da cidade de Coimbra, que é onde se passa a história do livro. É uma ilustração de capa assim, muito bonita, feita pela Samia Harumi, que é uma ilustradora aí, muito jovem, muito talentosa, que a gente tem aqui no Brasil. Vocês podem acessar o portfólio dela ali pelo Instagram. Vou até tentar deixar o link aqui embaixo. Bom, seria um prazer imenso se vocês comentarem lá o que é que vocês acham do livro, né? Que vocês dessem um feedback. É uma honra enorme e, sei lá, um prazer, assim, desconhecido para mim ainda, ter pessoas lendo os meus escritos. É isso. Bom, com isso a gente chega ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês, ouvintes e ouvintas, que ficaram com a gente até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço também a equipe da HH Magazine, a nossa parceira, que também disponibiliza o nosso podcast, entre outras coisas, pelo site hhmagazine.com.br. Um abraço especial aí para o Rodrigo Machado e para toda a equipe. Valeu pelo carinho, pessoal! Também mando um salve para o Everton Aragão, que vem fazendo um trabalho muito importante de divulgação histórica no site maquinadostempos.com.br, e para o meu querido Pablo Souza, ouvinte assíduo do nosso podcast e idealizador do projeto Detecta, uma iniciativa, a meu ver, essencial, assim, que é a de checagem de conteúdo sobre história. Então, deem um pulo no site do Máquina dos Tempos, que vocês vão conhecer um pouco mais e se informar e se divertir também com esses projetos. Pessoal, se vocês estão gostando do Águas Futuras e querem incentivar, querem ajudar a gente, por favor, não se façam de rogados. Compartilhem aí o nosso material com pessoas que vocês acham que podem gostar, pessoas que se interessam por análise cinematográfica, que curtem a série Hernan, ou que simplesmente têm curiosidade sobre a história da América, navegações, colonização, né, astecas, enfim, todas essas comunidades indígenas aí sobre as quais a gente conhece tão pouco. E se quiserem ajudar ainda mais, assinem a nossa newsletter ali no site aguasfuturas.com.br para receberem em primeira mão as novidades que a gente pretende trazer. E sintam-se à vontade também para mandar um e-mail para o afuturas@gmail.com, dando ideias, trocando ideias, enfim, eu estou muito aberta a fazer novos trabalhos, né, novas parcerias. Aguardo vocês então na semana que vem, quando falaremos sobre o episódio 6, narrado sobre o ponto de vista de Alvarado, o grande vilão da série. Será que Alvarado foi mesmo um vilão? Quais as consequências de se concentrar toda a maldade num só personagem? Vocês vão descobrir essas coisas nesse bate-papo que traz o professor Luiz Estevam, Alessandra Haro e uma participação surpresa. Um abraço, até semana que vem.